Olá! Bezat Hashem, da Fkufut Het, Amud Alef. A gente está umas 15 linhas de cima para baixo na Mishnah. Até agora, a gente estava falando de casos no qual a mulher fica em casa, o marido viajou para um lugar distante, e aí ele desaparece e a gente fica na dúvida se ele faleceu ou não. Será que a gente pode liberar a esposa, a mulher, para casar com outros homens ou não? Essa Mishnah se trata de um caso um pouco diferente. Diz a Mishnah: Aisha shalcha hi ubaala limdinat hayam. Agora quem viajou foi a mulher junto com o homem. Os dois viajaram. Uba'a. E aí a mulher volta. Ve'amra met ba'ali. Ela volta dizendo: nós dois viajamos e o meu marido faleceu lá. E agora eu estou voltando, eu quero estar liberado, que vocês me liberem para casar uma segunda vez. Tinasé peditor tuvatá. A gente acredita nas palavras dela, como a gente viu anteriormente. Ela pode casar e ela também merece a quantia da tuvá que toda mulher recebe quando o marido falece. Vetzaratá assurá. Aí está o batisseiro do Kohen, do Halo Betrumá. Porém, se o marido tinha uma outra esposa, então mesmo que a gente acredita no que disse a primeira, a gente libera a primeira de casar, mas quanto à segunda, a gente não acredita nas palavras dela. Como a gente aprendeu que uma esposa não pode testemunhar para a outra, então a segunda está proibida de casar, e a tal ponto que mesmo que se a segunda, ela era uma filha de um israel, uma judia comum, que casou com um marido que era um kohen, era um sacerdote, e aí ela pode comer trumá por ser esposa do kohen, a gente diz que quanto a ela, a gente considera que o marido está vivo e ela pode até continuar comendo trumá como se fosse a esposa do Kohen. Mesmo que com relação à primeira, a gente acreditou no testemunho e liberou a primeira de casar, mas com relação à segunda, ela não pode casar e ela continua a comer trumá. Divrei Rebbe Terfon. Essa é a opinião de Rebbe Terfon. Rebbe Akiva Omer, entro derech motziato medeverá. Diz Rebbe Akiva, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Esse não é um comportamento que vai deixar a gente tranquilo, não vai deixar a gente com consciência leve que a gente não está fazendo um pecado, porque por um lado você libera uma para casar e outra você deixa comer trumá. Ad, shetehe asura linaseh v'asura b'rechol v'atura. Por isso diz Rabbi Akiva que realmente a gente não acredita nas palavras da primeira e não libera a segunda de casar, mas a gente desconfia que talvez é verdade. Então a gente não deixa a segunda continuar comendo trumá, porque talvez o marido realmente faleceu. Um segundo caso. Amra met bali vachaykech met chami. A mulher e o marido viajaram para longe, e aí a mulher volta, dizendo: o meu marido faleceu, e o meu sogro, pai do marido, também faleceu. Tinasé betor ktuvatá. Ela está liberada de casar, uma vez que ela disse que o marido faleceu, e ela merece a quantia da ktuvá. Vechamotá assurá. Porém, a sogra, a gente não acredita no que ela disse, que o sogro faleceu, e a sogra não pode casar. Aí está batizando com ele, então fala outro mar. A tal ponto que, se a sogra era uma judia comum casada com um sogro que era correndo, ela pode continuar comendo trumá. E a gente pode, ela pode continuar comendo trumá como se fosse que o sogro, a gente considera como se fosse ele está vivo. Deveria adaptar, mas deveria adaptar. Rebequiva diz: esse não é um comportamento que vai deixar a gente com consciência leve. Por isso a gente diz que a gente não acredita no que disse a mulher com relação ao sogro, e a gente não libera a sogra de casar, porém a gente não deixa ela continuar comendo trumá, porque talvez de fato ele faleceu e ela não pode comer trumá. Então a gente viu a discussão entre Reb Tarfon e Reb Akiva duas vezes. O Reb Tarfon diz que a gente acredita numa parte do que ela disse e não acredita, com relação a uma mulher a gente acredita, com relação a outra a gente não acredita. E o Rebbe Akiva diz que não, que a gente desconfia que talvez é a verdade e a gente não deixa a mulher casar, mas também não deixa comer trumá. Então a gente viu duas vezes com relação à segunda esposa e com relação à sogra. Zagmará, tzricha, era necessário escrever esses dois casos, porque a gente não iria deduzir um do outro. Porque se a gente dissesse e citasse somente o primeiro caso com relação à segunda esposa, eu diria Beharka amar eptar for mishum de tzara de gufa amar hamotar de tzara milei de alma eima modereva kiva amodereva kiva. Eu poderia achar que se eu só citasse o caso das duas esposas, eu acharia que somente com relação à outra esposa, já que a intriga entre as duas mulheres é muito grande, porque elas de fato disputam de quem vai ficar fisicamente perto do marido. Então a disputa é maior. Por isso a gente não acredita no que ela diz, nada a gente acredita no que ela está dizendo com relação à segunda esposa. Mas com relação à sogra, que a intriga não é física, é uma intriga mais, é um bate-boca que pode ter entre elas. Então a intriga é menor. Então a gente talvez desconfia que ela está falando verdade com relação à sogra. Então, poderia achar que nesse caso o Rebbe Tarfon vai concordar com a opinião de Rebbe Akiva, que a gente desconfia que talvez o que ela está falando é verdade. Por isso, tínhamos que citar também o segundo caso, para dizer que também nesse caso, diz o Rebbe Tarfon, que a gente não considera as palavras delas verdadeiras com relação à sombra. Veit mar beha, e se a Mishnah citasse somente o segundo caso com relação à sombra? Beha kamar Rebbe Akiva, beha ima modere Rebbe Tarfon, tzrich. Eu diria que somente no caso da sogra que a intriga é menor. Por isso disse o Rebbe Akiva que a gente desconfia que talvez é verdade. Mas no caso das duas esposas que a intriga é maior, então pode ser que mesmo o Rebbe Akiva concordaria com o Rebbe Tarfon, que a gente não acredita no que ela está dizendo com relação à outra esposa, a gente nem desconfia que é verdade. Por isso que a Mishnah citou esses dois casos. Amar Rebbe Yehuda, Amar Shmuel, Rebbe Dovid, Rebbe Shmuel, Alaha, que Rebbe Tarfon. A lei fica como Rebbe Tarfon, que a gente não acredita, não considera o que está dizendo uma mulher para com a segunda esposa, nem desconfia que é verdade. Amar Abai, diz o Abai, a falar Tanina. Podemos trazer uma prova para a opinião de Rebbe Tarfon de uma Mishnah. Diz a Mishnah, Nitalni ben mimdinat hayam, vem a mulher que viajou com o marido, ela volta dizendo, lá, naquele lugar distante, a gente teve um filho, Metbni, Vacharkarbali. Só que daí o menino faleceu, e depois o marido faleceu. Nesse caso, ela é obrigada de fazer ibum, porque na hora que o marido faleceu, ele não tinha mais filhos. Nem a gente acredita no que ela está dizendo. Bali, Vacharkarbni, porém, se ela disse que o marido faleceu e depois o filho, e aí ela está se isentando do ibum, e na Neemenet, não acredito nas palavras dela. Porém, a gente desconfia que talvez é verdade. Então, ela tem que fazer haritzá com o irmão do marido, porém ela não precisa fazer ibum. Ela não vai poder fazer ibum. Porque talvez é verdade que o filho faleceu depois do marido. Então a gente fica na dúvida, a gente fala para ela fazer haritzá e não fazer ibum. E diz a Gemara, podemos dizer aqui que somente com relação a ela, a gente desconfia que o que ela está dizendo é verdade. Se ela está dizendo que ela está isenta do ibum, talvez é verdade, talvez é mentira. Mas com relação a o que ela tem a dizer para a segunda esposa, a gente não acredita nas palavras dela. Vemos aqui, como disse o Rebbe Tarfon, que a gente nem desconfia o que está dizendo para a segunda esposa é verdade. Somente na outra Mishnah a gente vê que a gente desconfia. Mas na nossa Mishnah, a gente não considera o que uma mulher diz com relação à segunda esposa, mesmo para desconfiar, a gente diz que é completamente inválido. A próxima Mishnah. Um caso interessante. Kidesh Echad Mechamesh Nashim. O homem noivou com uma mulher. Porém, essa mulher fazia parte de um grupo de 5 mulheres. E agora, a gente não sabe, ninguém sabe exatamente com quem que ele noivou. Ele levou com uma, ele não viu exatamente a cara dela, deve ser. E agora a gente não sabe qual das 5 que foi que está noiva com ele. Que deixa errado minha cabeça no Shiva. Ele não deu a ex, ele não sabe exatamente quem que é. Kol achat omeret, o tiki desh. E aí a gente vai perguntar para as mulheres. Cada uma delas diz, fui eu que noivei. E a gente agora não sabe, o marido diz que ele não sabe quem foi. E as 5 falam que foi, cada uma fala que foi ela. O que a gente vai fazer? Noten get lekol achat veachat. O meniach tuvah benehem, o mistalek divrei Rebbe Tarfon. Diz Rebbe Tarfon. Então, para sair da dúvida, a gente vai falar para ele dar um divórcio para cada uma das 5, de modo que cada uma das 5 vai ter liberada de casar. Porém, Uma vez que ele divorcia a sua noiva, ele tem a obrigação de pagar a ketuvá, que é a quantia que o marido deve pagar quando ele divorcia a sua mulher. Agora, qual das cinco que vai receber a ketuvá? Diz Rabbi Tarfon, ele não tem a obrigação de pagar a ketuvá para cinco mulheres? Ele pega a quantia da ketuvá, põe em cima da mesa e fala que a mulher verdadeira que venha pegar. E elas que se virem. Ele não tem a obrigação de fazer mais do que isso. Rebbe Akiva Omer, diz Rebbe Akiva, Enzo Derek Motsiam de Averá. Isso não é um caminho correto? Pode ser que ele não pagou a ketuvá que ele era obrigado. O diz Rebbe Akiva, ele tem a obrigação de dar o divórcio e também pagar a quantia da ketuvá para cada uma das cinco. Um outro caso. Gazal Echad Mechamisha. O homem roubou de uma pessoa, porém essa pessoa fazia um grupo, fazia parte de um grupo de cinco, e agora a gente não sabe quem foi, de quem exatamente que ele roubou. Veio até a mesa galera, colocado o número, diga lá, cada um dos cinco diz: foi de mim que você roubou, me devolve o dinheiro. O que, que ele vai fazer? Para quem ele vai devolver? Meniak Zerabenehem, o Mistalek, Divrei Reptarfo, diz Reptarfo novamente. Ele vai pegar a quantia que ele roubou, pôr em cima da mesa e falar: vocês se virem. Ele não tem obrigação de pagar para os cinco. Rebbe Akiva Omer, Rebbe Akiva discute e diz: Enzo Derech Motsim de Averá, Acheit Shalem, Lekol Echad Ve'Echad. Não está correto fazer isso, ele vai ter que pagar para cada um dos cinco. Agora a Gemara comenta as palavras da nossa Mishnah: Kidesh Katanei Baal Lo. No caso do homem que noivou com uma das cinco mulheres, a Mishnah usou a linguagem Kidesh, noivar. Geralmente quando a Mishnah fala Kidesh, quer dizer que ele noivou através de dar uma quantia de dinheiro, como se noiva normalmente. Deduz Agmará, Baal Lo. Porém, se ele noivou através de uma relação entre ele e a mulher, que também isso faz um noivado segundo a lei, nesse caso, já que ele humilhou a mulher por ter noivado através de uma relação, o que não é muito digno geralmente, já que ele fez isso, nesse caso, ele vai ter que pagar que tu vá para cada uma das cinco. Assim que dá para deduzir da linguagem que a Mishnah usou, o Kidesh. Isso quer dizer que se ele noivou através de uma relação, ele sim vai ter que pagar para cinco mulheres. Somente no caso que ele noivou através de uma quantia de dinheiro, somente aí diz o Reptarvon que ele só vai ter que pôr em cima da mesa. Continua a Gemara deduzindo. Gazal katani lakach lo katani. Porém, com relação à segunda parte da Mishnah, com relação ao homem que roubou uma de cinco pessoas, a Mishnah diz que se ele roubou, ele vai pôr em cima da mesa e ele não precisa pagar mais. Podemos deduzir aqui que se ele, por engano, pegou dinheiro, vamos supor que ele pegou mercadoria e esqueceu de pagar, que ele não fez o roubo propositalmente, nesse caso, mesmo o Rebbe Akiva, que disse que ele tem que pagar para os cinco, também vai concordar com o que disse o Rebbe Tarfon, que ele vai ter que somente pôr em cima da mesa. Então, com relação ao noivado, a gente vê que se ele teve relação, que é uma coisa errada de fazer, também o Rebbe Tarfon concorda que ele vai ter que pagar que tu vá para cinco mulheres. Porém, com relação ao homem que roubou, se ele fez isso não propositalmente, também o Rebbe Akiva vai concordar com o Rebbe Tarfon que ele só precisa pôr a quantia em cima da mesa. Mani matnitin, lota na cama, virou para o Shimon Belazar. A nossa Mishnah, então, pergunta a Mará, não combina nem com a opinião de Tanakama, nem com a opinião de Rebbe Shimon Belazar. E a Mará vai explicar essas opiniões. Detalhe, como diz Malbraita. Rebbe Shimon Belazar Omer, diz Rebbe Shimon Belazar, lo nechlukur Rebbe Tarfon e Rebbe Akiva, על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש שמניח כתובה ביניהם ומסתלק. תמי רב עקיבא ותמי רב טרפון קונקורדם, ג'יזו רב שיון בן אלעזר, כי סי אלי נויבו נורמלמנט שתרווה איזו מקונצ'י ג'יירו כום המולייר, נסי כזו תודס קונקורדם, כי אלי ואי פסומנט שמותה קונצ'י סימן המזה, ילי שאתה איזנט. על מה לך לכל שבעל? A discussão entre eles está somente num caso que ele noivou através de uma relação, que ele fez uma coisa errada. Rebbe Tarfon Omer, Meniak Ketuva Benehem Umistalek. Rebbe Tarfon diz que ele vai pôr em cima da mesa e ele já está isento com isso. Rebbe Tarfon Omer, Atche Sherem Kolachat Ve'Echat. Rebbe Akiva diz que já que ele se comportou de forma errada, ele vai ter que pagar para cada uma das cinco. E assim também continuou Rebbe Shimon ben Elazar dizendo: Lo nechlaku Rebbe Tarfon Rebbe Akiva, Atche Lakach Mechamisha Bnei Adam, Ve'en Yodea Meizem Mehem Lakach, Shemeniak Dmei Mekach Benehem Umistalek. Continua o Chumazal dizendo: também Rabbi Tarfon, também Rabbi Akiva concordam que se ele furtou, não propositalmente, se ele pegou por engano o dinheiro, ele está isento, ele pode somente pôr o dinheiro em cima da mesa. A discussão entre eles está num caso que ele roubou de um dos cinco. Rabbi Tarfon diz que basta ele colocar em cima da mesa e ele já está isento. Rabbi Akiva diz que já que ele se comportou de modo errado, ele vai ter que pagar para os cinco. Essa é a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar. E disso que Rabbi Shimon ben Elazar, que está dizendo que no caso que ele noivou através do dinheiro e que ele roubou sem querer, eles não discutem, podemos dizer aqui que a opinião dos outros sábios não é como o Rabbi Shimon ben Elazar, e eles dizem que também nesses casos discutem o Rabbi Akiva e o Rabbi Tarfon. Então temos aqui a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar, que diz que a discussão entre Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva é somente um caso que ele fez uma coisa errada, mas caso ele não fez coisa errada, basta botar em cima da mesa. Enquanto a opinião dos sábios é que não, que também no caso ele não fez nada de errado, também o Rabbi Tarfon e o Rabbi Akiva discutem. A questão é como quem vai a nossa Mishnah. Mane, Ita na cama, se a nossa Mishnah vai conforme a opinião dos sábios, Litnei Kidesh Verakar. Então, a Mishnah deveria citar um caso que ele noivou com dinheiro, como a Mishnah de fato disse, mas no segundo caso deveria trazer um caso que ele roubou sem querer, e não com a palavra gazar, que quer dizer que ele roubou propositalmente. Então, nossa Mishnah não combina com a opinião dos sábios. Continua com Marai Rabbi Shimon ben Elazar, e se nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar, Nitni Baal Vigazar. Então, a Mishnah deveria dizer uma linguagem que mesmo que ele noivou através de uma relação e fez uma coisa de errado. Porque segundo a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar, somente nesse caso que discutem o Rabbi Akiva com o Rabbi Tarfon. Respira a Gemara Leolam Rabbi Shimon ben Elazar. Na verdade, a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar, que a discussão deles é num caso que ele noivou através de uma relação e fez uma coisa de errada. E somente por isso diz o Rabbi Akiva que ele tem que pagar para cinco. O Kidesh Kidesh Bebiah. E o que quer dizer que ele Kidesh, que ele noivou? Porque a Mishnah usa essa linguagem. Quer dizer que ele noivou através de uma relação, realmente. Tana Kidesh, o Dohar Kidesh Bebiah. De Afalgav, de Isra, de Abanana, Vad Kanis. E por que, então, a Mishnah usou a linguagem Kidesh? Responde a Gemara que a Mishnah vem frisar a opinião de Rabbi Akiva que mesmo que ele somente noivou e ele não fez nenhum pecado da Torá, quando ele noiva através de uma relação, é uma coisa que não é muito cabível, mas não é uma proibição grande, não é uma proibição da Torá. Mesmo assim, já que ele não se comportou de forma modesta, diz o Rabbi Akiva que ele vai ter que pagar para cinco. E com relação à segunda parte, a Mishnah frisou que ele roubou, que ele transgrediu uma proibição da Torá, e mesmo assim diz o Rabbi Tarfon que já que ele só roubou de uma pessoa, ele só precisa botar em cima da mesa, ele não tem a obrigação de pagar para os cinco. A última Mishnah, então, do capítulo. Diz a Mishnah: Aisha Shalcha Hiu Baalá Limdinataya. A mulher e o marido viajaram para um lugar distante. O Bnai Mahem, porém, eles tinham um filho. E o filho viajou junto. O Batav Amramet Bali Vahar Gahmet Bni. E aí a mulher vem dizendo: o meu marido faleceu, e depois o filho faleceu. Desse modo, desse jeito, já que na hora que o marido faleceu, o filho ainda estava vivo, ela está isenta de fazer o Ibum. Porque quando o marido faleceu, ele ainda tinha filhos. A gente acredita no que ela está dizendo. O motivo é porque já que quando ela foi, o filho estava vivo, então ela estaria isenta de fazer o Ibum caso o marido faleça. Então, se ela vem nos dizer que o filho faleceu, mas ele faleceu depois do marido, dizendo que ela ainda está isenta, a gente acredita no que ela está dizendo. Porém, se ela está dizendo que antes morreu o filho e depois o marido, então ela está dizendo que ela precisa fazer o Ibum. Então a gente não acredita no que ela diz, porém a gente desconfia que talvez é verdade. A gente não acredita no que ela diz e ela não vai poder fazer ibum e casar com o irmão do marido. Porém, a gente desconfia e a gente não vai liberar ela de casar com outros. E a gente vai exigir que ela vai fazer uma chalitza para se livrar do irmão do marido. Um outro caso. A mulher e o marido viajam sem filhos. Ela vem contando que ela teve um filho na viagem. E ela vem dizendo que o filho faleceu. E depois o marido. Então, ela está obrigada de fazer o ibum. Neymar está acreditando no que ela disse. Porque já que na hora que ela saiu daqui, ela não tinha filhos, então ela teria que fazer ibum. Então, se ela vem dizer que ela teve um filho, mas o filho faleceu antes do marido, e ela ainda precisa fazer ibum, a gente acredita no que ela diz. Porém, se ela vem dizer que ela teve um filho, e o marido faleceu e depois o filho, de modo que agora ela está isenta do ibum, a gente não acredita no que ela diz, porque quando ela saiu, ela teria obrigado de fazer ibum. Então a gente não acredita, mas a gente desconfia. Então ela vai ter que fazer chalitza, mas não vai poder fazer ibum. Um outro caso. Ela viajou com o marido sem filhos. E ela viajou e ela volta contando que durante a viagem nasceu um irmão do marido dela. A sogra teve um filho, nasceu um irmão do marido. E aí ela vem contando que o marido faleceu e depois faleceu o Yabam, então agora ela está isenta de fazer Ibum. Ou que ela vem contando que faleceu o Yabam e depois o marido, de modo que ela também está isenta de fazer Ibum. Neemer, a gente acredita no que ela diz. Por quê? Já que quando ela saiu, a gente não sabia que tinha nenhum irmão para o marido, nenhum Yabam. Então, ela estaria isenta de fazer o Ibum. Então, mesmo segundo que ela está dizendo que ela também está isenta do Ibum, a gente acredita no que ela diz. Porém, se quando eles viajaram, a gente já sabia que tinha um irmão para esse marido, e os três viajaram, ela com o marido e o irmão. E aí ela conta que o marido faleceu e depois o irmão do marido, o Yabam. Ou se ela diz que o Yabam faleceu e depois o marido. Nos dois casos, ela está se isentando do Ibum, já que quando ela saiu daqui, ela estaria obrigada de fazer Ibum, porque a gente sabia que tinha um irmão. Então, ela não é acreditada no que ela está contando que o irmão do marido faleceu. Para dizer que o marido dela faleceu, a gente acredita. Mas para dizer que o irmão do marido faleceu e se isentar do Ibum, a gente não acredita no que ela diz, uma vez que quando ela saiu, a gente sabia que esse Yabam já existia. Conclui a Gemara, porque a gente não acredita no que diz uma mulher que o irmão do marido faleceu, dizendo que ela quer casar com outros homens. Continua a Gemara, a Mishnah velometa achotá, assim também uma mulher não pode, não é acreditada, se ela diz que a irmã dela faleceu, então ela quer casar com o marido da irmã. Assim também um homem que vem contando que o irmão dele faleceu e agora ele precisa fazer ibum com a esposa dele, a viúva, a gente não acredita no que diz o homem. Assim também um homem não é acreditado em dizer que a própria esposa faleceu, dizendo que ele quer agora casar com a irmã dela, o que lhe é permitido se ela falecer, mas a gente não acredita no que ele diz que ela faleceu. Perguntou o Rava para Rav Nachman, mas a que get le ishtomim come abam? Mal. Aqui ele perguntou foi o seguinte: segundo as leis da Torá, se eu quero entregar uma coisa para uma outra pessoa, vamos supor que eu quero dar um presente para uma outra pessoa. Então, se ele está aqui, ele se encontra, a gente dá na mão dele e pronto, virou dele. Porém, se ele não está presente, o que, que a gente vai fazer? Então, segundo a Torá, eu posso pedir para uma outra pessoa, olha, pega isso aqui, e quando você está pegando isso, você está como se fosse dando isso para o outro que não está presente. Você é como se fosse que é um enviado dele, e está pegando isso para ele. No momento que a gente faz esse ato, chamado Zachin, esse objeto já se torna do... Só se torna, já pertence à pessoa que não está aqui presente. Então, por exemplo, eu quero dar um presente para o Yossi, que não está aqui. Então, eu vou para um amigo e falo, olha, você agora é como se fosse que está representando o Yossi, pega agora esse presente. E aí, esse meu amigo pega o presente para as mãos dele. Nesse momento, isso já pertence monetariamente para o Yossi. Mesmo que o Yossi nem sabe que ele está recebendo, esse que eu estou dando já pertence monetariamente para o Yossi, através disso que a outra pessoa já pegou. Agora, só é possível fazer o Zahin, esse processo, se o que eu estou dando é uma coisa boa para a pessoa que está recebendo. A pessoa quer receber um presente, quer receber uma coisa positiva. Porém, se eu quero dar uma coisa ruim para ele, ou uma dívida, causar uma dívida, fazer uma coisa, então não tem como fazer um representante sem a pessoa saber. Se a própria pessoa falou para a pessoa representar ele, ser enviado dele para pagar, para se endividar, etc., então tudo bem. Mas sem avisar ele, não tem como fazer Zahin. Não tem como passar uma dívida, uma coisa que não favorável à pessoa, sem que a pessoa está presente. Então, a questão que perguntou era o seguinte. Se uma mulher está casada com o marido, e agora eles não têm filhos. Se o marido falecer, ela vai ter que fazer e bum! Vai ter que casar com o irmão do marido. Porém, se eles se divorciarem, o marido com a mulher se divorciarem, então mesmo depois que o marido falece, ela já não precisa fazer e bum! Porque ela já estava divorciada dele. Então agora é o seguinte, vem o marido e para evitar, depois, ele está com medo que ele vai falecer, e depois que ele vai falecer, a mulher vai ter que fazer ibum com o irmão dele. Para evitar a mulher de fazer o ibum, ele vai divorciar dela antes dele falecer. Porém, ela não está presente. Então ele pega uma outra pessoa e fala, olha, eu estou dando para você o divórcio, seja você representante da mulher, de modo com que imediatamente ela já está recebendo o divórcio e ela já se torna divorciada. Mal. Porém, a questão é, será que de fato isso é uma coisa boa? Se divorciar do marido para evitar de casar com o Yabam ou não? Será que é uma coisa boa? Se é uma coisa boa, então o Zahin funciona e ela está divorciada. Porém, se é uma coisa ruim, como se fosse uma dívida, uma coisa negativa, não tem como fazer isso na ausência da mulher. Mal, pergunta a Gmará. Quem vai descer na lei escudula? Por um lado, já que geralmente as mulheres não gostam dos irmãos do marido, não gostam do Yabam, então é um mérito, é uma coisa boa receber o divórcio. Então é possível fazer isso na ausência dela. Veja aqui na Dama Shalom Fana. Vou Dilma, ou talvez. Quem vai descer na lei escudula? Chovula. Ou talvez não, quem sabe, às vezes existem algumas mulheres que gostam dos irmãos do marido. Então, às vezes, pode ser que talvez não é um mérito receber esse divórcio porque ela está interessada em casar com ele. Amarlei, respondeu o outro, Tanina, podemos responder a essa questão através da nossa Mishnah. Diz a Mishnah, vemos a nossa Mishnah, que se uma mulher vem falando que ela, o marido faleceu e agora ela precisa casar com o Yabam, a gente desconfia das palavras dela. Talvez é verdade, talvez não é verdade. E na dúvida, ela vai precisar fazer Halitza e não Ibum. Vemos daqui que a gente desconfia, talvez é verdade, mas talvez não é verdade, e ela está falando isso porque ela tem interesse de casar com Yabá. Vemos que é uma questão duvidosa, e a nossa Mishnah a gente aprendeu que a gente tem que, duvidamente, fazer Halitza e não fazer Ibum. Então, o mesmo no nosso caso, a gente fica na dúvida, então a gente, por um lado, não vai deixar, se ela recebeu esse divórcio através de um representante, por um lado, a gente vai falar que talvez ela só se divorciou, então ela não pode fazer ibum porque ela já se divorciou do primeiro marido. Ou talvez ela não, isso aqui é uma coisa negativa, porque ela queria casar com ele, então ela não se divorciou, ela vai ter que fazer halitza e não vai fazer ibum. A Maria Ravina de Rava perguntou mais uma pergunta, o Ravina para o Rava. Hamzake getli shtogun vongtata. Qual é que é a lei no mesmo caso, porém não com relação ao Yabá, e sim o marido e a mulher que eles estão brigados, tem uma intriga entre eles. E agora vem o marido e dá um divórcio para a mulher, mas não nas mãos da mulher. Ele faz isso através de um representante na ausência da mulher. Mal, quem mandei dictatar Berradei Ischutula? Por um lado, já que eles estão brigados, o marido com a mulher, ela quer se livrar dele. Então é uma coisa boa. Se fosse um presente que ele está dando para ela, que ele está divorciando. E é possível fazer isso na ausência dela. O Dilma, ou talvez Nicha de Gufa Adifla. Ou talvez, mesmo que eles estão brigados, o fato que ela pode estar na presença do marido, isso para a mulher também vale. que consideram ela uma mulher casada. Isso também é uma coisa que vale para a mulher. Então, mesmo que eles estão brigados, ela prefere continuar casada. Sendo assim, não é uma coisa boa que a gente está dando para a mulher e é proibido fazer isso na ausência dela. Responde a Gemara, Tashma, vamos trazer uma prova da seguinte prática. Dá uma Resh Lakish, conta o Resh Lakish. Tav lemeitav tandu, lemeitav armelu. Existe uma regra que diz que as mulheres preferem muito mais estar casadas, mesmo que com um marido não muito bom, do que estar solteiras. Abai Amar, e também o Abai disse, deixou chamar a Gavra, curse beicharata arámula. Existem mulheres que elas são casadas com homens baixinhos, anões, que são pessoas muito feias, e mesmo assim, elas pegam a poltrona delas e põem no lugar das mulheres importantes, porque elas se sentem importantes pelo fato que elas estão casadas. Vemos que a mulher, mesmo que ela não gosta muito do marido, ela prefere continuar casada com esse homem. Assim também diz o Rav Papa, Rav Papa amar de napsa gavra, tikri besef evava veteitif. As mulheres que são casadas com os homens que trabalham com a lã, que é um trabalho muito sujo, que são homens que às vezes não estão cheirando muito bem, mesmo assim a mulher vai chamar o homem para ficar sentada do lado dela. Vemos que as mulheres preferem continuar casadas com um homem, mesmo que um homem desprezado. Ravashi, Amadis Ravashi, de Kunsa Gavra, Lobayatlaf Helekidra. Mesmo as mulheres que são casadas com homens, que talvez eles são mamzerim, bastardos, a gente, na família deles, a gente sabe que talvez tem uma mulher que casou antes de separar do marido, alguma coisa errada. Mesmo assim, elas, ou ela, mulher dessa que está casada com um homem desse, que é um homem muito desprezado, mesmo assim, ela honra o marido e ela nem pede para ele trazer os mantimentos do armário para ela cozinhar, de tanto que ela honra esse homem. Tana, Vichulam Ezenot, Vetulot Balehem. Continua a Braita falando que essas mulheres que elas honram os homens têm que tomar cuidado, porque às vezes elas traem os maridos, isso que elas continuam casadas é para falar que elas engravidaram desse marido, para esconder o pecado que elas fazem. De qualquer modo, aprendemos dessa braita que as mulheres preferem ficar casada com um homem, mesmo que é um marido desprezado. E assim também, mesmo que às vezes tem uma briga entre homem e mulher, a mulher prefere continuar casada com um homem para honrarem ela como mulher casada, então não é possível dá para ela um divórcio na ausência dela. Hadralalach Isha Shalom. Acabamos aqui o 15º Perek da Masechet. Parabéns para todos que acompanharam cada dia. Bezrat Hashem, amanhã a gente começa um Perek novo. Até mais.